E vamos ao assunto, é política. Diniz Neto já aqui ao meu lado. Bom, Diniz, antes de mais nada, bom dia. E eu queria comentar com você um pouquinho. Semana Nacional do Trânsito, hoje é dia, inclusive, do trânsito. A gente tem que pensar um pouco em prevenção no trânsito. Maringá tem um trânsito, né, com uma grande quantidade de veículos.
Gilson, ouvintes, é uma coisa realmente impressionante a situação do trânsito no Brasil. É a área mais violenta do país. Por quê? Morre mais gente em acidente de trânsito por ano do que em homicídios. E olha que os homicídios no Brasil são um Vietnã por ano, né? Imagine então as mortes no trânsito. É algo absolutamente impressionante. No país, a cada hora, morrem 5 pessoas em acidentes de trânsito. Então é algo que realmente a gente tem que pensar. E sobre Maringá, o ano tem sido particularmente violento no trânsito. Nós já contabilizamos mais de 30 mortes no trânsito em Maringá no ano de 2019. Portanto, gente, aquela velha questão, o trânsito é para as pessoas, não é para os veículos. Vamos respeitar as placas de sinalização e as leis de trânsito. Com certeza, se cada um fizer a sua parte, nós vamos reduzir esse número de mortes.
Diniz, dado esse recado, vamos falar um pouquinho sobre os comerciantes em torno do terminal. Eles estão protestando, nós acabamos de ouvir uma reportagem de Luciana Penha.
Bem, há quem até não goste quando a gente comenta, por exemplo, das diversas prorrogações das datas de inauguração do terminal. Tem gente que acha que isso não tem problema nenhum, mas não é bem assim. Os transtornos da obra desse terminal são muitos. Desde o seu início, isso causou aí um transtorno muito grande para todos, na verdade, no centro da cidade. Portanto, é uma obra prioritária, sim, no sentido de que ela tenha um prazo e que esse prazo seja cumprido. Uma classe, um grupo de pessoas que se prejudicou muito com as obras do terminal são os comerciantes em torno daquele local. Não tem dúvida nenhuma, eles receberam pontos de ônibus em frente às suas lojas, que simplesmente escondem as lojas. Havia, inclusive, uma promessa de que fosse colocado alguma coisa de acrílico ou de vidro ali para poder tornar o ambiente um pouco mais produtivo ali para as lojas, mais visual para as lojas, mas isso nunca aconteceu e essa é uma das razões do protesto que eles realizam hoje pela manhã no entorno do terminal. Eles reclamam que foi anunciado que a obra terminaria em setembro e agora já foi anunciado que será para o final do ano, para novembro. Então eles estão realmente muito preocupados com a situação deles, que segundo eles mesmos relatam, é de desespero. Mas há um outro problema, que é o problema da falta de fiscalização de ambulantes e camelôs, que tomaram conta não só ali daquela área, mas do centro da cidade. Curiosamente, porque não tem nada a ver essa informação, essa mensagem que eu recebi com o comentário que eu faria, mas recebi há alguns minutos, antes aqui do começo do programa, uma pessoa que eu conheço que me manda uma mensagem que diz o seguinte: o centro da cidade está quase igual a uma capital do Nordeste, só não é porque não vi um bode esticado sendo vendido como carne de sol. O resto nos igualamos. Ela fala que transita todos os dias por ali e que os camelôs de legumes e frutas são todos, enfim, causam muitos transtornos no centro da cidade. Um dos comerciantes que está protestando me mandou uma mensagem, inclusive de voz, onde ele fala o seguinte: Diniz, existem normas para venda de alimentos. Se alguém vender um alimento estragado, a prefeitura é responsável? Não, isso ele se refere à quantidade de venda de ambulantes no centro da cidade vendendo alimentos sem nenhum tipo de registro de origem, de fiscalização de origem ou mesmo de venda. Portanto, eles estão corretos em relação à sua, o que eles dizem, indignação e repúdio com relação à situação a que eles estão submetidos. A prefeitura, de fato, precisaria agir e criar uma política de controle, de acompanhamento das coisas que acontecem naquele local, que, aliás, terá que ser revitalizado a partir da praça que você falou, Raposo Tavares. Uhum. Ali várias medidas terão que ser tomadas. E isso é algo que tem data marcada. Pode não ter a data marcada, mas é obrigatório. Acontecerá no futuro, sem dúvida nenhuma.
Imposto progressivo, a gente sabe que tem uma série de áreas de chamados vazios urbanos. Há interesse em que essas áreas sejam ocupadas. Parece que os vereadores aí suspenderam a cobrança do imposto progressivo.
Exato. Eu conversei com o vereador Sidney Telles, ele me explicou por que esse imposto vem sendo suspenso desde 2017. Por quê? Estava sendo lançado e havia uma tentativa de cobrança que estava indo para a justiça, e na justiça os contribuintes estavam ganhando as ações da prefeitura, que ainda tinha que arcar com os custos e com os problemas relacionados a essas ações judiciais. Por isso, enquanto não há uma atualização do plano diretor, a prefeitura e a própria Câmara Municipal, houve um entendimento dos poderes de que deveria ser suspensa essa cobrança. O que vai ter que ser feito? Novos critérios estabelecidos para a cobrança do imposto progressivo, que, como nós já falamos aqui, é criado nos municípios para motivar o fim de vazios urbanos, aquelas áreas que ficam desocupadas no meio da cidade.
Bom, agora vou falar um pouquinho sobre orçamento do ano que vem. Vai ter um aumento em relação ao orçamento desse ano, 5,27%.
Exatamente. A prefeitura anunciou ontem um orçamento, 1 bilhão e 794 milhões. Ele aumenta mais de em torno de 5% em relação ao orçamento de 2019. E, como sempre, saúde e educação são as áreas que mais têm recursos previstos para o ano que vem.
Bom, agora falando sobre essa questão do orçamento, inclusive a saúde, né? Vai ter aí mais recursos. Exato. E educação. Parece que foi uma escolha, inclusive, da população.
Bem, a saúde ela tem uma parcela enorme do orçamento aqui, está previsto quase 30%. E, enfim, vamos ver como vai, como que será possível e como que ficará no final esse orçamento, porque ele agora vai para as comissões lá na Câmara, são possíveis algumas emendas, enfim, vamos ver como será depois aprovado este orçamento.
Ponto da sua coluna,
aliás,
a prestação de contas.
Aliás, tem a prestação de contas às 14 horas na Câmara Municipal, justamente sobre o segundo quadrimestre relacionado à saúde. E sobre a audiência pública, eu gostaria de falar também que hoje, às 17h30, também na Câmara, acontecerá uma audiência pública para os conselheiros tutelares. 20 conselheiros tutelares se inscreveram para participar dessa audiência pública, que está sendo organizada, que tem a iniciativa do vereador Jean Marques.
Meu caro Diniz, uma última questão, até porque a gente já conversou sobre isso, sobre o plano de gestão de arborização da cidade. Você já comentou sobre esse tema e eu acho importante e relevante.
Eu tenho repetido e vou repetir aqui todos os dias sobre essa audiência pública, a mesma coisa que eu fiz sobre os rios, né? Nós teremos uma audiência pública no dia 27, próxima sexta-feira, às 13 horas, na Câmara Municipal. Vai ser apresentado e discutido o plano de gestão de arborização urbana de Maringá. Insisto aqui em dizer, e peço que os vereadores verifiquem isso, se há recursos no orçamento do ano que vem para a arborização. Porque, de fato, esta é outra área de Maringá que precisa de atenção imediata, de investimentos imediatos. A situação das árvores da nossa cidade, infelizmente, é precária. Nós temos mais de 20 mil árvores doentes e precisamos de repor muitas árvores que foram erradicadas. Enfim, é algo que tem que se tornar, voltar a ser prioridade em Maringá.
Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até à tarde, às 14h20, aqui na CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto e política, @cbnmaringá.com.br.